Pronto, já estamos de volta aqui na Rádio Araria FM, a Rádio Forte do Sertão. E nesse bloco vamos conversar com a deputada federal do Partido dos Trabalhadores, deputada eleita, né? Atualmente é vereadora ainda do Recife, Marília Reis, que está aqui nos estúdios da Rádio Araria FM. Deputada eleita, muito bom dia.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Araria FM. É uma alegria estar novamente com você, conversando, dessa vez com a oportunidade que a gente está tendo de falar aqui na rádio e agradecer aos mais de 700, né, araripinenses que votaram com a gente. E agradecer também pela confiança, a esperança, toda a receptividade que a gente tem tido em toda a região, em todo o estado, e ao mesmo tempo nos colocar à disposição do povo de Pernambuco, do povo do Araripe, para a gente começar nessa nova etapa de trabalho. Eu acho que alguma coisa o povo já notou, que a gente tem coragem e tem disposição para trabalhar. O meu amigo aqui, Ayrton, estava me corrigindo, foram 879, quase 900 votos que nós tivemos aqui em Araripina.
E é bom lembrar que sem muita estrutura, né, deputada?
Pois é, nossa campanha foi realmente atípica, Roberto, porque nós, como você sabe, os ouvintes, a grande maioria acredita que também saiba, nós estávamos nos preparando para disputar o governo do estado. Estávamos estudando Pernambuco, andando Pernambuco, unindo lideranças que acreditavam nesse projeto, mas por uma decisão da Executiva Nacional não foi possível seguir adiante. Nós tentamos de tudo, recorremos de toda forma que nós podíamos. Inclusive, é importante lembrar, a gente não desistiu. É uma injustiça muito grande quando dizem que a Marília Reis desistiu de disputar o governo do estado. Jamais, nunca desisti. Nós fomos impedidos realmente por essa decisão da Executiva Nacional, da qual nós discordamos. Por isso, continuamos na oposição ao governo do estado, mas tivemos que tomar uma decisão. E a decisão mais coerente foi tomada coletivamente, junto com outros candidatos do próprio PT, candidatos a federal, a estadual, foi de que nós deveríamos disputar uma cadeira na Câmara Federal e ganhar mais força, defender o Brasil nesse momento que nós precisamos defender a democracia, defender os direitos dos trabalhadores. E decidimos isso 40 dias antes da eleição. Então, algumas lideranças políticas e amigos que não tinham ainda um compromisso firmado com outros federais, encamparam nosso projeto, colocaram nossa campanha na rua, e aqui em Araripina nós tivemos o apoio de diversos amigos, de Ayrton Lage, de Paulo, de Ida Afonso, enfim, de todo o grupo que acredita que é possível a gente resgatar a esperança das pessoas, que acredita que é possível fazer campanha, fazer política de uma forma diferente, e tivemos esse grande resultado.
Muito bem, a senhora falou aí que foi uma decisão da Executiva Nacional a senhora não disputar aí o cargo de governador aqui de Pernambuco, mas a gente sabe também que foi devido a uma articulação do governador Paulo Câmara do PSB com o agora senador reeleito Humberto Costa. Já passou a mágoa, já, deputada, desses cabas?
Nunca fiz política com mágoa, Roberto. Nunca fiz política com mágoa. A gente tem que fazer política com coerência. E continuo discordando. Acho que não foi um movimento bom, não somente para o PT que foi ruim, não somente para Pernambuco, mas para a política é ruim atitudes assim nesse momento. Nós temos que mostrar para as pessoas que dá para fazer diferente, que dá para fazer a política construindo com o povo, construindo com a base, de baixo para cima, sem esses acordos de gabinete que atentam contra a coerência, a nossa coerência. Nós estávamos em oposição ao PSB já há algum tempo, há alguns anos, inclusive por opção do próprio PSB, que optou por não apoiar mais o PT, não apoiar mais a presidenta Dilma, não estar junto do presidente Lula na hora que o presidente Lula mais precisou, votou a favor do impeachment, apoiou Michel Temer. E o que é que acontece? Fez um governo que se tornou altamente rejeitado pelos pernambucanos, era que batia recordes de rejeição, como o pior governador da história. Mais de 70% rejeitava o governo Paulo Câmara, e o que ele fez foi voltar a criar esses laços com o PT, se aliar ao presidente Lula para amenizar a situação ruim em que estava, já que o presidente Lula era tão querido, é tão querido pelo povo de Pernambuco, e com isso tentar ganhar a eleição e, ao mesmo tempo, tirar uma candidatura muito competitiva que era a nossa. E tudo isso foi feito no cálculo simplesmente eleitoral. E a política não pode ser feita dessa maneira, por isso que eu continuo discordando e não faço política desse jeito, Roberto. Eu acho que o pernambucano e a pernambucana que confiaram seu voto a nós agora nesse pleito sabem disso, votaram com a gente, porque sabem que a gente faz política diferente, não aceito esse tipo de acordo. Não tem nada na política ou na gestão que justificasse uma aliança, que justificasse um apoio. Eu acho que era até uma questão de responsabilidade com Pernambuco a gente manter essa candidatura. Mas, enfim, foi o que aconteceu e diante das situações que a vida nos apresenta e que a gente não tem como mudar, a gente tem que tomar decisões, tomar atitudes que a gente julgue mais corretas, e foi isso que aconteceu.
Muito bem, a senhora vai...
E não é hora de também chorar leite derramado. Vamos botar para frente, vamos construir, que a gente tem aí muitos anos para realizar os projetos que a gente sonha.
A senhora está terminando aí o seu mandato de vereadora do Recife, né? Qual a avaliação que a senhora faz da gestão Geraldo Júlio, que também é do PSB, como o governador Paulo Câmara, e se a senhora votou em algum projeto que foi enviado pelo Executivo Municipal, se a senhora fez uma oposição a daquelas radicais que não votava de jeito nenhum no projeto do Executivo, e a avaliação, evidentemente, do prefeito.
Veja bem, eu fui líder da oposição até fevereiro desse ano, deixei a liderança até para me dedicar à pré-campanha de governo do Estado, e já fui vice-líder da oposição também. Hoje ainda ocupo a vice-liderança da oposição até o final de janeiro, mas é importante dizer que a oposição é importante para a democracia, agora uma oposição consciente. Nós, quando entendíamos que o projeto era importante para o Estado, importante para o povo do Recife, nós votávamos a favor. Quando não, nós nos posicionávamos contra. E assim também nós mantemos uma relação boa com a bancada de governo. Tive algumas propostas nossas aprovadas, inclusive, por exemplo, o título de cidadão a Jaime Amorim do MST. Nós demos no Recife, o título já tinha sido negado no Estado pela polêmica que envolve o MST, principalmente em um momento tão conservador, em que o conservador está tão arraigado como hoje, e nós aprovamos, foi uma proposta minha. Eu nem estava na sessão na hora que foi votado, mas os colegas se compuseram para aprovar o título, que ia ser rejeitado, porque entendiam que era importante haver esse contraditório na cidade. Então a gente sempre teve essa relação respeitosa, apesar de que era muito difícil aprovar projeto da oposição, porque nós, de 39, nós éramos 4 na oposição lá no Recife. Então é realmente uma situação de rolo compressor. E a gestão Geraldo Júlio, como é que eu avalio? Uma gestão de maquiagem, uma gestão que é celeiro de projetos piloto, diferente das gestões do PT, que realmente procuram mudar, transformar a realidade em determinados segmentos, em determinados assuntos, em determinadas áreas da gestão. Não, o que é que ele faz? Projetos piloto que atingem pouca gente ao seu redor e que não transformam de fato a realidade da cidade. A gente tem visto um desmonte do atendimento básico à saúde, e isso parece até que é uma tendência aqui em Pernambuco, de priorizar o atendimento emergencial em detrimento da atenção básica. Os PSFs estão praticamente sendo desmontados, os postos de saúde sem nenhuma condições, e o investimento em UPINHAS sendo mais altos, ou seja, a atenção básica, o agente de saúde, o médico da família tem sido colocado em segundo plano. Enquanto isso, tem diversas outras questões que nós fomos críticos. Por exemplo, na educação, a gente vê mais da metade dos professores em situação de contrato temporário, como é no governo do Estado. Isso gera uma precarização da relação de trabalho. Os professores contratados que não são concursados ganham menos e executam o mesmo trabalho que os professores concursados. Então, nós lutamos muito para que houvesse um concurso público para professores da cidade do Recife, para que esses profissionais fossem de fato reconhecidos, tivessem uma estabilidade, tivessem melhores condições de trabalho, e que os alunos também pudessem ter professores mais motivados. A estrutura física, nem se fala das escolas, a merenda, que está sendo inclusive investigada pela Polícia Civil, pela Polícia Federal, sobre desvios em relação aos recursos que estão indo para a merenda, estão servindo merenda podre para as crianças. A oposição comissão denunciou essa questão. Enfim, nós fizemos um trabalho junto com o vereador Rinaldo Júnior, que hoje é líder da oposição, com o vereador Ivan Moraes, que também é vice-líder junto conosco, e acredito que foi um bom trabalho. Eu acho uma pena que o PSB, que segue essa linha, ainda continue à frente da gestão do governo do Estado. Não acho que seja bom para Pernambuco, da mesma forma que não acho que esteja sendo bom para o Recife, mas nós vamos continuar tentando conscientizar as pessoas, colocando nosso ponto de vista.
Estamos conversando com a vereadora do Recife, candidata e deputada federal eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Marília Reis. Evidentemente que a senhora vai chegar muito forte, o seu nome vai chegar muito forte lá na Câmara dos Deputados, principalmente na bancada do PT, né, que foi a maior eleita, foram 55 deputados. Aqui em Pernambuco a senhora foi a única eleita, né, mulher, né? E a senhora vai passar lá quatro anos lá em Brasília, pensa ficar próximo aqui do povo pernambucano, viajando muito para cá também, já pensando em se candidatar novamente, aliás, se candidatar a governadora agora já de uma forma efetiva, porque dessa, na última eleição a senhora não conseguiu emplacar a sua candidatura, pelos motivos que a gente já falou aqui. Tem muito tempo ainda, deputada, pela frente, quatro anos, mas a senhora tinha ou teria reais chances de se eleger governadora. Está pensando já em 2022?
Veja bem, eu acho que é um momento muito precipitado para fazer leituras assim. A gente está num momento de instabilidade muito grande. Ninguém sabe a diretriz política e econômica que vai ser adotada de fato por esse próximo governo federal. Como vai ser o comportamento do governo estadual em relação ao governo federal. Enfim. Tem muito que a gente fazer. Claro que eu vou continuar com o pé na estrada aqui no nosso estado. Vamos dar prioridade a Pernambuco, vamos atuar lá em Brasília como deve ser feito, na oposição, junto com demais companheiros e companheiras. Mas é importante que a gente esteja aqui no estado com a presença que a gente sempre deu.
Muito bem. Bom, estamos conversando com a deputada eleita, a deputada federal Marília Reis, do Partido dos Trabalhadores. Para encerrar, deputada, a oposição lá na Câmara dos Deputados com relação ao presidente eleito que vai assumir agora em janeiro, Jair Bolsonaro, será tipo radical? O que vier, vocês vão vetar, não vão votar nos projetos que forem enviados pelo Executivo Federal? Como é que vai ser essa oposição?
Veja bem, nós estamos esperando a indicação da bancada do PT, como é que vai ser a diretriz de trabalho. Tivemos já uma primeira reunião, mas foi mais de apresentação, e vamos aguardar, mas nós vamos fazer oposição sim. Principalmente, Roberto, que é importante lembrar para as pessoas que essa pauta moral que tem sido abordada demais pelo presidente eleito, é somente uma cortina de fumaça para encobrir o que ele realmente quer fazer, que é continuar retirando o direito do trabalhador. Já se falou em retirar 13º, no texto constitucional sobre as férias, quer acabar com o direito do trabalhador brasileiro se aposentar com a reforma da Previdência, que vai obrigar todo mundo para poder se aposentar com o salário integral do que contribuir dos 16 aos 40, aos 65 anos sem parar um dia sequer. Enfim, muita coisa que está aí em jogo. A entrega do nosso patrimônio nacional, vai ter um ministério só para privatizações, ou seja, vai entregar o Brasil ao estrangeiro, e isso vai repercutir diretamente na vida das pessoas. O que é que aconteceu quando mudou a política de preço da Petrobras? Aumentou o preço do combustível, do gás de cozinha. O que é que vai acontecer se venderem a Eletrobras? Vai ter uma crise enorme no sistema energético, vai aumentar a conta de luz. As cidades que precisavam ainda de um reforço na eletrificação vão ficar em último plano, porque não dão lucro suficiente à empresa que está explorando esse serviço. São questões básicas que devem ser usadas para o desenvolvimento do país e não para o lucro de entidades privadas. Então, tudo isso nós vamos discutir, vamos sim ser contra essas pautas lá no Congresso. Ele já falou em diminuir salário de mulher, que mulher deve ser permitido que mulher ganhe menos que homem, porque engravida, porque entra de licença maternidade. Então, todas essas questões, essas discussões, nós vamos nos posicionar, claro, a favor do povo brasileiro lá no Congresso Nacional.
Muito bem, agradeço pela presença aqui da deputada eleita, deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores de Pernambuco, a Marília Reis. Muito obrigado e até a próxima, deputada.
Muito obrigada, Roberto. Muito obrigada a todos os ouvintes. Queria agradecer aqui o apoio dos meus amigos, Paulo e Delfonso, Ayrton, a todos que, a Isabel, a todos que fizeram nossa campanha, que participaram dessa construção coletiva, que nos deu essa vitória tão bonita. Tenho essa responsabilidade, essa honra de ser a quarta mulher na história do nosso estado, eleita deputada federal. E nós vamos corresponder a tanta esperança que as pessoas têm. E digo mais, esperança de quem votou e de quem não votou, quem queria votar para a governadora, mas tinha seu compromisso para a federal e que confia na gente. Agradeço a todos vocês, quero ressaltar que o nosso mandato é um mandato de todos os pernambucanos e pernambucanas. Não é somente de quem, desses 193.108 pessoas que votaram. Então, contem com a gente, participem junto com a gente, sigam a gente nas redes sociais, procurem no Facebook, Marília Arraes, no Instagram, no Twitter também, e vamos juntos que a gente tem muito caminho pela frente.
Conversamos com a deputada eleita pelo Partido dos Trabalhadores, Marília Arraes.